Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar.
Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora.
Os destaques desta edição.
Conselho de Administração da Suframa analisa nesta terça-feira 32 projetos industriais avaliados em mais de 280 milhões de reais que deverão gerar 630 novos empregos no polo industrial de Manaus.
Imazon diz que o Amazonas é um dos estados com maior índice de desmatamento em 2023.
Operação Ágata.
29 dragas utilizadas no garimpo ilegal foram destruídas pelas Forças Armadas.
Concurso do Detran é suspenso pelo TCE por indícios de irregularidades.
Governo lança canal de denúncias sobre preço de combustível.
Brasil registra em 5 meses metade das mortes por dengue de 2022.
Voz do Amazonas.
Lula deve mandar Petrobras refazer estudo.
Rússia acusa a Ucrânia de ter bombardeado seu território.
Moradores tiveram que ser retirados da região atacada.
Motorista é preso após bater caminhão com bandeira nazista contra barreira de segurança próximas à Casa Branca.
Federação Amazonense de Futebol determina punição imediata a quem for flagrado cometendo atos racistas em estádios do Amazonas.
Insegurança no centro de Manaus.
15 homens invadem loja de tecidos na Rua dos Andradas, levando mercadorias avaliadas em mais de 100 mil reais.
Moradora de rua é morta com um tiro na cabeça na Cidade Nova.
Corpo encontrado enrolado em saco plástico às margens do Rio Negro.
Homem é encontrado morto com sinais de espancamento na Cidade de Deus.
Vendedor de açaí é morto com bala perdida durante tiroteio entre facções no Valparaíso.
Homem é jogado de carro e executado com tiro na cabeça no bairro do Mutirão.
74 anos no ar, o Jornal da Manhã está começando.
5 horas e 48 minutos. As emissoras de rádio que retransmitem o Jornal da Manhã.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna em Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Eu Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM Anamã.
Marã FM em Marã.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajãs.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tucunareia Nori FM em Anuri.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova, Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anuri.
Engenho FM em Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Yaxinim, Distrito de Borba.
Aripã FM em São Sebastião do Atumã.
Rádio RBN, Distrito de Belo Monte em Canutama.
E Rádio Comunitária Amazônia News, na Vila Amazônia, lá em Parintins.
5 horas e 49 minutos em Manaus.
Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Derentam informa que o dia hoje terá duração de 12 horas e 2 segundos.
O meio-dia solar acontecerá às 11 horas e 56 minutos.
É de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros, prevê o Climatempo.
Manaus teve ontem um dia de muito calor, com 34 graus. E hoje, o filamento de mercúrio vai esbarrar nos 32 graus Celsius.
O dia amanhece com 25 graus e 96% de umidade no ar.
Os ventos estão com 7 quilômetros hora de velocidade.
É terça-feira, 23 de maio.
Chegamos aos 143 dias do ano.
Faltam 222 para terminar 2023.
Dia de São João Batista Rossi.
Também é o Dia Mundial da Tartaruga. dia da colonização do solo espírito-santense, dia da juventude constitucionalista e o dia internacional para acabar com a fístula obstétrica.
Esta é a edição 27.036 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu 2 centímetros.
Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 27,87 metros.
Já havia subido 11,68 metros.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens.
5:50 em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Eduardo Silva, sonoplastia Itamar Jardina e nas ruas da cidade Alberto Peregrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia para você, bom dia para toda a nossa equipe e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, que você falou não chegou. E aquela história, Peregrini, do Haddad ajuda para a compra de pneus por parte do Alternativo, como é que ficou?
Pois é, Paulo Guerra, né? Um acordo que foi feito lá atrás, quando houve uma grande paralisação do transporte alternativo, e naquela ocasião ficou tudo acordado, acertado, de que os usuários, os permissionários, né? Os donos de cooperativa, os motoristas, enfim, receberiam aí, né? Por veículo, uma ajuda para comprar pneu, para comprar, né? Para melhorar os carros do transporte alternativo. Pois bem, Paulo, acordo dentre esses outros não foram cumpridos, segundo os presidentes de cooperativa, como o Batata, que nos fez contato agora há pouco. Estão pedindo apoio aí do prefeito Davi Almeida, que na ocasião sempre os recebe muito bem, né? Mas até agora os acordos não foram cumpridos, segundo eles.
Peregrini, tivemos aí muitas mortes e eu morri o DT aqui neste homem que foi jogado de um carro e executado. Onde foi, Peregrini?
Foi no bairro do Mutirão, Paulo Guerra, mais precisamente na rua Ibicaré. Pois é, o homem foi jogado dentro desse carro e no momento que estava jogado no chão, ele foi assassinado com 3 tiros na cabeça.
O homem trabalhava, vendia açaí. O que aconteceu com ele, Peregrini?
Pois é, Paulo, estava trabalhando no bairro Valparaíso, quando de repente aconteceu um tiroteio entre facções lá no local. E a vítima, né, o vendedor de açaí que estava ali trabalhando, acabou sendo atingido por uma bala perdida e morreu.
Peregrini, a insegurança, a gente sempre fala nisso aqui, insegurança no centro de Manaus, são assaltos, a bandidagem toma conta aqui do centro da cidade, o sítio histórico. Imaginem só, 15 homens invadiram uma loja de tecidos Peregrini e levaram mercadorias avaliadas em mais de R$100 mil. Imagine só esse prejuízo, não, Peregrini?
Pois é, esse prejuízo, né? Essa vergonha que fica para a nossa cidade. O negócio não tá fácil não, Paulo. Lá na rua José Paranaguá, lá embaixo também, ao lado da delegacia, lá ao lado da Sicom, estão levando fio das casas, rapaz. O pessoal lá tá em casa, de repente vai embora a luz, o que foi? Roubaram os fios. E eu repito, bem ao lado ali da 24ª Sicom. E agora esse verdadeiro arrastão dentro de uma loja, em pleno centro da cidade. E como você colocou muito bem, Paulo, não é de hoje que existem essas reclamações, muitos assaltos, tanto às lojas quanto aos clientes. O negócio no centro da cidade, infelizmente, está mostrando aí que o negócio não está fácil, não.
Peregrini, nada mais a venda tratar, está encerrada a presente conversa. Daqui a pouco a gente volta.
Ah, sim, Paulo Guerra. Daqui a pouquinho voltaremos dentro do nosso noticiário policial. Aliás, Paulo,
diga.
Antes, deixa eu pedir aqui a bênção e mandar um alô muito especial para o pastor Eduardo Alfaia e o pastor Adeilson Salles. O pastor Adeilson Salles é presidente do Ministério Madureira da Igreja Assembleia de Deus. Todo dia os pastores ouvem o programa. O pastor Eduardo Alfaia e o pastor Adeilson Salles. Bom dia para eles, Paulo.
Pois é, pastor, mas hoje ele vai à missa em Aparecida, não é isso, meu caro?
Ah, Paulo Guerra, hoje eu vou eu já pedi a bênção do pastor, mais tarde vou à novena, né? No santuário de Aparecida e na sexta-feira bato o tambor. Meu amigo, do jeito que as coisas estão, Paulo, é bom a gente se pegar com tudo. É contigo.
5:54 aí em Manaus.
324 autuações do trânsito são realizadas durante uma fiscalização realizada no período de 16 a 21 de maio em pontos estratégicos de Manaus.
A ação de combate aos rolezinhos, coordenada pelo DETRAN, resultou também em 54 remoções de motocicletas, 16 registros de alcoolemia e 5 recusas ao teste do bafômetro.
As ações de fiscalização focaram nas motocicletas irregulares.
Uma das principais ocorrências flagradas na prática do rolezinho é o condutor que utiliza motocicletas com descarga livre.
Ela ocorre quando o escape está apenas com um cano, sem nenhuma espécie de silenciador, o que aumenta o ruído do escapamento, gerando perturbação sonora.
E de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade para esse tipo de conduta é grave e possui multa de 195, pouca essa multa, 195,23, ou seja, R$ 195,23, além de ocasionar a retenção do veículo, qual só será liberado após a resolução do problema.
Os municípios de Manacapuru e Iranduba, na região metropolitana de Manaus, recebem nesta semana a ação Pescador e Pescadora Legal, que tem o objetivo de regularizar o cadastro de pescadores profissionais.
O mutirão vai acontecer nesta terça-feira, das 8 da manhã às 18 horas, na Escola da Quadra Estadual Isaías Vasconcelos, em Iranduba.
Lá em Maracapuru, a ação será realizada na quarta e quinta-feira, dias 24 e 25, na quadra da Ciranda Formatizada.
De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado, IDAM, a iniciativa pretende diminuir uma demanda histórica por regularização de pescadores profissionais dos municípios, dando a eles a oportunidade de acessar políticas públicas destinadas ao setor de pesca.
A iniciativa Pescador e Pescadora Legal é coordenada pelo IDAM em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura.
O deputado estadual Sinésio Campos do PT esteve no município de Urucará juntamente com o presidente da Federação dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura do Amazonas e com representantes da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura para discutir com os trabalhadores quais são as demandas do segmento naquela região.
O encontro com os associados à colônia de pescadores AM38 contou com a presença de cerca de 100 trabalhadores.
O deputado Sinésio Campos, do PT, defendeu a construção de residências por meio do programa Minha Casa Minha Vida para atender os pescadores.
Os trabalhadores também foram convidados a participar do Grito da Pesca, evento nacional que será realizado aqui em Manaus no dia 25 de agosto. E deve reunir o ministro da Pesca e Aquicultura, governadores e representantes da categoria de todo o país. 5 horas e 57 minutos, quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Ponto da Feira em Codajás.
Voz O Novo Tempo, Uma Nova História em São José do Amatari.
Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri Josibã em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus, Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Neamundá ponto web rádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Barro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú e Big Bom em Iranduba.
Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo no Distrito de Murituba em Codajás.
5 horas e 58 minutos em Manaus, que tem tempo bom no momento, a temperatura é de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos e meio.
96.9.
O amor do Amazonas.
Difusora FM. 96.9.
O amor do Amazonas.
Difusora FM.
Em busca da informação. Encontrou. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6 horas 3 minutos em Manaus. O Amazonas é um dos estados com maior índice de desmatamento em 2023, segundo o Imazon.
Apesar de terem registrado queda no desmatamento, Mato Grosso, Amazonas e Pará seguem como os estados com as maiores áreas derrubadas na Amazônia.
O estado amazonense foi responsável por 272 quilômetros de devastação ficando atrás do Mato Grosso, que teve 400 quilômetros quadrados.
O Pará também ficou entre os maiores índices, com 258 quilômetros quadrados de desmatamento.
Ou seja, juntos esses estados foram responsáveis por 77% da floresta destruída no primeiro quadrimestre de 2023.
O concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN, foi suspenso pelo conselheiro no Tribunal de Contas do Amazonas, Mário de Melo, nesta segunda-feira.
Segundo o órgão, a medida cautelar foi publicada no Diário Oficial Eletrônico após indícios de irregularidade apontados pela Secretaria de Controle Externo da Corte de Contas.
Em nota, o DETRAN informou que até o final desta segunda-feira não havia sido notificado pelo Tribunal de Contas a respeito da decisão.
A Câmara de Dirigentes Logistas Jovem de Manaus anunciou em coletiva de imprensa ontem que a 12ª edição do Dia Livre de Impostos contará com os 4 principais shoppings de Manaus, além de produtos alimentícios como cerveja e picanha sem imposto.
A ação vai acontecer nesta quinta-feira, dia 25, com a participação de mais de 300 estabelecimentos da capital e 3 municípios do Amazonas, que são Itacoatiara, Parintins e Manacapuru.
Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg.
Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, recebe um monzão de congratulações na Câmara Municipal de Manacapuru. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte do Grande Jornal da Manhã. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas foi alvo de elogios e congratulações no plenário da Câmara Municipal de Manacapuru. A propositura da mansão é de autoria do vereador Wanderley Barroso, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados pelo órgão a toda a sociedade manacapuruense. Barroso disse considerar importante o trabalho promovido pelo CETAM, objetivando qualificar jovens e adultos e atender outros alunados de municípios circunvizinhos, buscando sempre oferecer o melhor do ensino-aprendizagem e capacitação, visando preparar e qualificar pessoas para o mercado de trabalho, ofertando cursos profissionalizantes e promovendo oportunidades. Portanto, tenho o dever de parabenizar o referido centro na pessoa da gerente local, professora Guilene da Silva Pinheiro, complementou o vereador. Guilene Pinheiro, gerente do centro local, aproveitou a oportunidade para agradecer o reconhecimento.
Quero aqui agradecer a Câmara Municipal, na pessoa do vereador Wanderley Barroso, autor da moção de parabenização e reconhecimento aos serviços prestados pelo CETAM aqui em Manacapuru, e dizer que, enquanto entidade educacional, o CETAM está sempre à disposição da sociedade, prestando serviço na formação de profissionais, qualificando jovens adultos, preparando para o mercado de trabalho, que é um compromisso do governo do estado. Enfim, mais uma vez agradecer a todos pelo reconhecimento de nosso trabalho diante desse tão conceituado órgão que é o CETAM.
Vale ressaltar que o CETAM Manacapuru é hoje o órgão que mais forma profissionais para o mercado de trabalho. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã.
6:07 em Manaus.
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas rejeitou a proposta do governo do estado, que ofereceu 8% de reajuste salarial.
A categoria exige 25%.
Com decisão que saiu após a assembleia na manhã de ontem, a greve dos professores entra na segunda semana.
29 dracas utilizadas do garimpo ilegal são destruídas pelas Forças Armadas durante a Operação Ágata, realizada na Amazônia.
Segundo a avaliação do IBAMA, a reconstrução de dragas ilegais pode custar de 600 mil a 7 milhões de reais cada. Dessa forma, o prejuízo gerado ao garimpo ilegal durante a operação ultrapassa os 49 milhões de reais.
Algumas dragas contavam com estruturas como balsas de combustíveis, antenas de internet, satelital, e sistema de câmeras de segurança, além de grande quantidade de alimentos e água potável.
O prejuízo causado à atividade ilegal é ainda maior se considerado que resultaria na produção.
Estima-se que as 29 balsas destruídas teriam a capacidade de gerar um lucro de até 23,2 milhões de reais por mês aos criminosos.
Em ações realizadas neste último final de semana, as Forças Armadas e Militares da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas apreenderam também 7,3 quilos de mercúrio.
O metal pesado foi encontrado juntamente com armas e munições em uma abordagem noturna realizada pela Marinha do Brasil.
O Conselho de Administração da Suframa CAS analisa nesta terça-feira pelo menos 32 projetos industriais cujos investimentos totalizam mais de 280,6 milhões de reais. Ou 53,8 milhões de dólares.
Os projetos são da área de serviços e agropecuários e prevê a geração de 639 empregos e faturamento projetado superior a 1,7 bilhão de reais.
Entre os destaques da pauta está o projeto industrial de implantação da Priofix Comércio de Refrigeração para produção de condicionador de ar de janela.
Pelo setor de duas rodas, há dois projetos de diversificação para a produção de bicicleta com câmbio. A reunião será realizada a partir das 14h30 pelo horário de Manaus por videoconferência.
6h09 em Manaus. A seguir, insegurança no centro de Manaus. 15 homens invadem loja de tecidos na Rua dos Andradas, levando mercadorias avaliadas em mais de 100 mil reais. Homem é jogado de carro e executado com tiro na cabeça no bairro do Mutirão. Vendedor de açaí é morto com bala perdida durante tiroteio entre facções no Valparaíso. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial.
96.9.
O amor do Amazonas.
Difusora FM.
Se é manchete, se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6h14 em Manaus.
Últimas notícias. Polícia. Polícia.
Rafael Fernandes Rodrigues, que teve a pena reduzida de 14 anos em regime fechado para 3 anos e 4 meses em regime fechado, por ter matado a facadas a ex-miss Manicoré Kimberly Karen Mota de Oliveira, que tinha 22 anos em 11 de maio de 2020.
A defesa entrou com um recurso apontando um erro no momento da disometria da pena, que interferiu no cálculo final da pena, pedindo assim a redução.
Ao analisar o pedido, o desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos aceitou o pedido da defesa do réu, reduziu em 8 meses a pena de Rafael, que segue preso e tem que ficar preso no sistema carcerário do Amazonas.
Câmeras de segurança têm registrado uma rotina de invasões e roubos a lojas no centro de Manaus durante a madrugada, segundo lojistas.
Na madrugada de ontem, 15 homens invadiram uma loja de tecidos na Rua dos Andradas e, de acordo com a proprietária, deram prejuízo de mais de 100 mil reais.
Nas imagens reveladas, é possível ver que inicialmente 3 homens entraram no local.
Após alguns minutos, mais suspeitos invadiram a loja e começaram a saquear os produtos.
2 homens quebraram uma porta de madeira e contorceram um ferro para conseguir entrar no local.
Entre os itens furtados estão fios, tecidos, computadores, ventilador e ar-condicionado.
A proprietária da loja, Alessandra Siqueira, contou que o local foi alvo de criminosos mais de 5 vezes.
Outros estabelecimentos ao redor também sofrem com as invasões e roubos diariamente.
Peregrine, nem o ar-condicionado deixou de ser levado pelos bandidos.
Pois é, Paulo, até a tubulação, né, aquela tubulação de metal do ar-condicionado, eles levam tudo, Paulo, né, levaram tudo que viram pela frente. Infelizmente, o crime aconteceu mais uma vez no centro da cidade. É difícil um lojista que nunca foi, que não tem uma história para contar em relação a roubo, a assalto em seus estabelecimentos, né? A grande maioria já passou por esse constrangimento, já passou por esse tipo de violência.
Peregrini, conte tudo o que aconteceu nas últimas horas.
Conto sim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Digo que no pronto socorro João Lúcio, a movimentação foi tranquila durante toda a noite e madrugada, com 3 atendimentos na área de urgência e emergência. No pronto socorro, Platão Araújo, movimentação também, rapaz, eu não vou dizer tranquila, porque foram 2 baleados e 1 pessoa que deu entrada por agressão física, além de 1 pessoa também que deu entrada vítima de acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Mais um acidente com pessoa gravemente ferida, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, a pessoa ferida, um homem de 23 anos de idade, que deu entrada todo arrebentado devido a esse acidente envolvendo moto que ocorreu na zona norte da Cidade Nova, mais precisamente ali na área da Cidade Nova. De polícia, Polícia Militar, Polícia Civil, nas ruas da cidade. Muitas apreensões, Paulo Guerra, muitas boletins de ocorrência por violência e outros por roubo. E a polícia também prendendo muita gente. Ouvindo o Jornal da Manhã, Jorge Mete Marcha, passando aqui ao lado da nossa unidade externa do Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado pela audiência, Jorge Mete Marcha, a patrulhinha, ou melhor dizendo, a unidade externa do Jornal da Manhã, no estacionamento do pronto-socorro Platão Araújo. Aqui deu entrada agora há pouco um homem ferido a facadas. Ele levou uma facada no braço e, segundo as primeiras informações, a facada foi desferida pela própria esposa. Ocorrência ainda em andamento, mas é agora. As notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas. Na cidade, foi no bairro Valparaíso que o vendedor de açaí acabou sendo vítima de uma bala perdida. Trata-se do senhor Rômulo Lopes, de 59 anos, o vendedor de açaí, atingido por uma bala perdida durante um tiroteio em um mercadinho no bairro Valparaíso, lá no, na área do bairro Jorge Teixeira. Ele morreu vítima dessa bala perdida em um tiroteio entre membros de facção criminosa na área do Jorge Teixeira. Execução no mutirão! Foi na rua Ipicaré. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, populares perceberam que um carro estava rondando a área, até que determinado momento, em plena luz do dia, um homem foi jogado de dentro desse carro, jogado no chão, quando foi agredido por dois homens. Após a agressão, ele foi baleado. Ele foi atingido com 1, 2, 3 balaços na cabeça e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu, repito, lá no nosso querido bairro do Mutirão. Alô, alô, Mutirão, muito bom dia. Com hematomas pelo corpo, o sucateiro foi encontrado morto no bairro Cidade de Deus. Populares informaram à polícia que ele estava andando assim meio cambaleando, assim como quem estivesse muito fraco. Andava e se escorava, andava e se escorava de novo, até que em um determinado momento, na frente de uma casa, ele caiu e ficou imóvel. Logo, populares ligaram para a polícia, ligaram para o SAMU. O SAMU rapidamente chegou até o local e os profissionais do SAMU logo constataram que o homem já estava em óbito, já tinha morrido e com vários hematomas, marcas de pancadas pelo corpo. A polícia já está investigando o caso. Foi no bairro de Aparecida. Alô, alô, nego lindo. Foi na área do bairro de Aparecida que o corpo de uma mulher enrolado em um lençol foi encontrado à beira do rio, ali próximo, ali no bairro de Aparecida. Canoeiros que estavam ali pelo local perceberam que havia um corpo e logo chamaram a polícia. O corpo foi resgatado já em avançado estado de decomposição e foi levado a sede do Instituto Médico Legal. Mais um corpo encontrado no bairro de Aparecida. O corpo de bombeiro fez o resgate através de sua lancha. Falando em lancha, a lancha do Nego Lindo, né? A lancha verde branca, teve que afastar um pouco. Uma das mais belas lanchas do Amazonas e a lancha do nosso Nego Lindo, e o corpo de bombeiros passava ali pelo lado da lancha quando fez o resgate do corpo. P- Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher em situação de rua foi assassinada e levada à sede do Instituto Médico Legal. Não se sabe ainda a motivação do crime, nem tampouco quem a matou. A polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, já está trabalhando no caso. E essas foram as notícias da noite e madrugada e das últimas horas na cidade. Noite e madrugada, onde o pássaro da morte. Sobrevoou a cidade. Para não dizer que não falei em coisa boa, Paulo Guerra, um abraço para dona Cleonice, ouvinte do Jornal da Manhã. A dona Cleonice tem uma banca de tacacá ali na rua Belo Horizonte, bem próximo à Igreja Católica. Todos os dias, dona Cleonice, que é sogra do Coronel Odinei, todo dia ouve o Jornal da Manhã e é fã do Paulo Guerra. Dona Cleonice, muito obrigado pela audiência. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:24 em Manaus. Federação Amazonense de Futebol determina punição imediata a quem for flagrado cometendo atos racistas em estádios no Amazonas. Os detalhes após o intervalo comercial.
Difusora FM
96.9. O amor do Amazonas.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:29 em Manaus.
Esportes.
Federação Amazonense de Futebol determina punição imediata a quem for flagrado cometendo atos racistas em estádios do Amazonas. Adeilson Albuquerque tem os detalhes.
Vinícius Júnior foi insultado, hostilizado, execrado e humilhado por indivíduos que estavam na partida contra o Valência neste domingo pela La Liga. Ele foi chamado de macaco. O assunto permeou os noticiários locais, nacionais e internacionais. Racismo é crime. Em comunicado, o Real Madrid condenou a postura da Real Federação de Futebol da Espanha, a quem chamou de passiva no combate ao racismo no futebol do país. Ao contrário da Federação de Futebol da Espanha, a Federação Amazonense de Futebol, a FAF, determinou punição imediata para possíveis casos de racismo no futebol amazonense, como explica o presidente da entidade, Ednailson Rosenha.
No futebol amazonense, eu garanto a você e aos ouvintes da Difusora que não vai haver episódios de racismo. Se houverem, você pode contar que a nossa arbitragem, que os nossos delegados estão orientados a chamar a força policial e dar voz de prisão na hora. Nós não vamos tolerar isso em solo amazonense. Racismo é crime imprescritível, inafiançável. Racismo não pode mais existir em 2023.
A resolução determina que em casos de racismo ou injúria racial, deverá ser solicitada o apoio da força policial para garantir a segurança e a ordem nos estádios. A Federação de Futebol do Piauí também assinou nesta segunda-feira, junto ao Ministério Público, um termo de ajustamento de conduta para o enfrentamento e o combate a condutas discriminatórias em estádios do Piauí.
E a polícia espanhola informou ainda há pouco que deteve 4 pessoas ligadas ao manequim que representava o atacante Vinícius Júnior, enforcado sob uma ponte de Madrid, capital da Espanha, em janeiro de 2023.
Uma investigação de crime de ódio foi aberta depois que o manequim esticado em uma corda com a camisa 20 do jogador brasileiro foi pendurado em frente ao campo de treinamento do Real Madrid.
Uma faixa estava grudada ao boneco com a seguinte inscrição: Madrid odeia o Real.
As prisões ocorreram 2 dias após um novo caso de insultos racistas contra o jogador.
O Manchester United abriu negociações com o Paris Saint-Germain para a contratação de Neymar Júnior, segundo o jornal francês L'Equipe.
Ainda de acordo com a publicação, uma eventual saída do brasileiro, que possui contrato com o clube até 2027, é vista com bons olhos pelo PSG, que não faria esforços para impedir que o astro deixe o Parque des Princes
mas sob certas condições.
O placar dos jogos de ontem, Campeonato Brasileiro.
Cruzeiro 0, Cuiabá 1.
O Cruzeiro decepcionou a torcida, estádio lotado, e perdeu para o Cuiabá em casa. Brasileiro Série C.
São José 2, Clube do Remo 1.
Náutico 3, Floresta 1.
Mundial Sub-20.
Inglaterra 1, Tunísia 0.
França 1, Coreia do Sul 2.
Uruguai 4, Iraque 0.
Gâmbia 2, Honduras 1.
E vamos aos jogos de hoje, Copa do Mundo Sub-20.
Às 15 horas tem Estados Unidos e Fiji.
À mesma hora, Uzbequistão e Nova Zelândia.
Às 18 horas tem Argentina e Guatemala.
E Equador e Eslováquia.
Pela Libertadores, às 19 horas jogam Atlético Mineiro e Atlético Paranaense.
Monagas e Colo-Colo.
Às 21 horas tem Alcas e Racing.
Bolívar e Barcelona.
Independiente Medellín e Nacional.
E às 23 horas, Alianza Lima e Libertad.
Pela Copa Sul-Americana, às 19 horas, tem Gimnasia La Plata e Independiente Santa Fé.
Goiás e Universitário.
Às 21 horas, jogam América Mineiro e Defensa e Justiça.
Magalhães e LDU.
Às 21h30, Puerto Cabello e São Paulo.
E às 23 horas, Milionários e Peñarol.
Pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 19 horas de hoje, jogam Botafogo de São Paulo e Mirassol.
Jogos às 21h30.
ABC e Tombense e Novo Horizontino e Avaí.
6:34 em Manaus. A seguir, governo lança canal de denúncias sobre preço de combustíveis. Brasil registra em 5 meses metade das mortes por dengue de 2022. Voz do Amazonas, Lula deve mandar Petrobras refazer estudo. Rússia acusa a Ucrânia de ter bombardeado seu território. Moradores tiveram que ser retirados da região atacada. Motorista é preso após bater caminhão com bandeira nazista contra barreiras de segurança próximas à Casa Branca. Os detalhes após o intervalo comercial.
Ouviu?
Comunicação transparente,
transparente
e verdadeira.
Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:39 em Manaus.
Últimas notícias.
As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos em SEJA de 2023 foram abertas nesta segunda-feira ontem, portanto, e vão até o dia 2 do mês de junho.
Os dados devem ser preenchidos no site oficial do Enseja, que está sob responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A prova, que será aplicada no dia 27 de agosto, é destinada para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino.
Aposentados, pensionistas e beneficiários de algum auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, já podem acessar a carteira virtual do beneficiário e o cartão Meu INSS Mais, que dá acesso a dados sem necessidade de impressão de comprovante.
A nova modalidade de acesso virtual foi lançada nesta segunda-feira e também concede aos beneficiários descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros e viagens, entre outros.
Para isso, basta acessar o aplicativo ou site Meu INSS e clicar no ícone Carteira do Beneficiário, informou o governo.
A Receita Federal anunciou nesta segunda-feira que será aberta amanhã, a partir das 10 horas, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023.
O pagamento será feito no dia 31 de maio, no mesmo dia do prazo final para o envio da declaração do Imposto de Renda 2023.
Serão contemplados 4.129.925 contribuintes no primeiro lote.
As luzes do Cristo Redentor no Rio de Janeiro foram apagadas por uma hora ontem, em solidariedade ao jogador brasileiro Vinícius Júnior.
O atleta do Real Madrid foi vítima de um novo episódio de racismo na La Liga, o Campeonato Espanhol de Futebol.
A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançou ontem um canal de denúncias específico para a cobrança de preços abusivos nos postos de combustíveis.
Os consumidores poderão registrar reclamações em um formulário online que já está disponível.
Foi aberto nesta segunda-feira o primeiro edital da nova etapa do programa Mais Médicos pelo Brasil.
O Ministério da Saúde abriu vagas para a contratação de 5.900 profissionais para todas as regiões do país.
A partir deste edital, o programa passa a contar com cerca de 20 mil médicos na atenção primária para atender as regiões mais vulneráveis.
503 mortes por dengue foram confirmados no Brasil nos primeiros 5 meses de 2023. É quase a metade de todas as mortes pela doença registradas em 2022.
No ano passado, ao menos 1.016 óbitos por dengue foram contabilizados, o que é considerado um recorde desde 1980.
Os dados parciais de 2023 foram divulgados pelo Ministério da Saúde ontem e vão até o dia 19 de maio, referentes à semana epidemiológica. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a 12ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques terroristas às sedes dos três poderes da República em Brasília, no dia 8 de janeiro.
Os investigadores cumprem 2 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão.
Os alvos são os policiais militares que deram ordem de recuo em frente à descida pro Supremo Tribunal Federal, STF.
De acordo com a corporação, o objetivo dessa fase da investigação é identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os ataques na capital. Os mandados foram expedidos pelo STF. O Conselho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou o juiz Eduardo Apio da 13ª Vara Federal de Curitiba.
Com isso, o magistrado deixa de ser o titular da Operação Lava Jato no Paraná.
A decisão é desta segunda-feira.
A decisão atende a uma representação do desembargador federal Marcelo Malucelli, e afirmou que o filho dele, João Eduardo Barreto Malucelli, recebeu uma ligação telefônica com ameaças.
João Eduardo Barreto Malucelli é sócio do ex-juiz Sérgio Moro.
O pai dele, Marcelo Malucelli, se declarou suspeito para analisar casos que envolvem a Lava Jato em abril deste ano.
As CPIs do MST e da manipulação no futebol definem nesta terça-feira os seus calendários de trabalho e podem discutir os primeiros requerimentos apresentados por deputados.
Instaladas na última semana, as 2 comissões que vão funcionar na Câmara terão reuniões nesta tarde.
A primeira será do MST às 14h30. Pouco depois, às 15h, começa o encontro da CPI da manipulação no futebol.
O presidente Lula, assim que retornar da viagem que fez ao Japão para participar do G7, deve pedir que sejam refeitos ou concluídos os estudos da Petrobras sobre a viabilidade da exploração do campo de petróleo na Foz do Amazonas, na costa do Amapá.
Nesta segunda-feira, Lula afirmou que o governo não emitirá licença para a Petrobras se isso gerar problemas ambientais para a região, mas que acha difícil que haja esse impacto para o meio ambiente, já que o ponto de possível exploração fica a mais de 500 quilômetros de distância da foz do rio.
6h44 em Manaus, o que é notícia no mundo nesse início de manhã?
O motorista foi preso após bater um caminhão contra barreiras instaladas próximas à Casa Branca, em Washington, na noite desta segunda-feira.
Uma imagem divulgada pela agência Reuters mostra uma bandeira nazista ao lado do veículo.
Testemunhas disseram que o motorista bateu 2 vezes contra as barreiras instaladas na Praça Lafayette.
O local funciona como um parque público e fica ao norte da Casa Branca, que é a residência oficial do presidente dos Estados Unidos.
Segundo o Serviço Secreto dos Estados Unidos, ninguém ficou ferido na ação. Uma investigação preliminar aponta que a batida foi intencional.
Israel acusa o Corpo de Guardas Revolucionários do Irã de transformar navios comerciais em plataformas de lançamento de mísseis, drones e comandos, dizendo que o objetivo era espalhar a influência naval clandestina de Teherã, bem além do Golfo.
A alegação do ministro da Defesa, Yoav Gallant, surgiu quando as tensões entre os inimigos regionais aumentaram novamente devido ao impulso nuclear do Irã e ao apoio às milícias palestinas e libanesas.
Mostrando imagens de 6 embarcações iranianas supostamente reaproveitadas, 5 delas identificadas, Galan disse ao Fórum de Segurança da Conferência de Herzliya que eram bases terroristas flutuantes e que uma havia navegado recentemente em direção ao Golfo de Aden.
O chefe da Organização Mundial da Saúde pediu ontem aos países que realizem as reformas necessárias para se preparar para a próxima pandemia em honrar um compromisso anterior e de aumentar o financiamento para a Agência de Saúde da ONU.
Em comentários na Assembleia Anual de Saúde da OMS, semanas após o fim do status de emergência global para a pandemia de Covid-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que é hora de avançar nas negociações para prevenir a próxima.
Não podemos empurrar com a barriga, disse Adhanom, diretor-geral da OMS, em um discurso aos Estados-membros da agência, alertando que a próxima pandemia está fadada a bater a porta.
Drones foram abatidos hoje na região de Belgorod, na Rússia, segundo autoridades locais.
Na segunda-feira, a região foi alvo de um bombardeio que deixou feridos e resultou na retirada de moradores de suas casas.
O governo de Belgorod disse que os drones foram abatidos por armamento antiaéreo.
Mais cedo, o governador Vyacheslav Gladkov disse que uma operação antiterrorista está em andamento naquela região.
A Rússia afirma que está sendo atacada por um grupo de sabotadores ucranianos.
Por outro lado, o governo da Ucrânia nega envolvimento no caso. A autoria do ataque está sendo reivindicada por um grupo de russos que defende Kiev.
6:47 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro.
Flávio Dino diz estudar remédio extremo no caso Vini Júnior. Ideia é usar o princípio da extraterritorialidade para aplicar a lei brasileira mesmo no exterior.
A Folha de São Paulo estampa.
O governo autoriza a liberação de 1,2 bilhões de reais em emendas em meio à pressão do Congresso. Verba de emenda individual deve ser empenhada no momento em que o governo enfrenta testes de fogo no Legislativo.
O Estado de São Paulo.
Placar do arcabouço. O governo conta com 147 dos 257 votos necessários na Câmara para aprovar regra. Levantamento do Estadão com todos os congressistas mostra a tendência.
Na capital da República, no Planalto Central, o Correio Brasiliense.
Cid presta depoimento à PF durante 2 horas sobre as joias sauditas. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi um dos enviados à alfândega para tentar liberar as pedras preciosas.
Estado de Minas.
Bebê sofre fraturas no Noroeste Mineiro e pai é principal suspeito. Polícia Militar foi acionada por médicos que atenderam ao bebê, que teria 3 dias sem atendimento adequado.
No Recife, Jornal do Comércio.
Superfungo em Pernambuco. Saúde confirma 2 pacientes com a doença. Candida auris representa uma grave ameaça à saúde global, pois pode causar infecções invasivas graves e associadas à alta mortalidade.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Justiça suspende taxa do lixo em Fortaleza até julgamento de ação do Ministério Público do Ceará contra a tarifa. Ministério Público ingressou com ação alegando inconstitucionalidade da legislação.
Porto Alegre, 0 hora.
Jogador é suspenso por 2 anos do futebol por participar de esquema de apostas no gauchão. Nicolas Farias é o primeiro condenado na esfera desportiva após a operação penalidade máxima.
E os jornais de Manaus estão chegando às bancas hoje com esses destaques de capa. A crítica.
Mais de 300 lojas vão vender sem impostos. Lojistas promovem ação para criticar a carga tributária e ofertam descontos em produtos como picanha, cerveja, sushi, itens para pets, pneus, milkshakes e até gasolina.
O Em Tempo.
Parceria entre instituições promove investimentos na educação. Os representantes da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, iniciaram ontem um workshop de alinhamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação no Amazonas 2, o PADEAN 2.
O Diário do Amazonas.
Receita libera acesso ao primeiro lote na quarta. Contribuinte poderá acessar a partir das 9 horas se for incluído no primeiro lote de 2023.
O Jornal do Comércio.
Falta de 280 milhões em análise hoje no CAS. O Conselho de Administração da Suframa avalia nesta terça-feira uma pauta com 32 projetos industriais e de serviços para o Polo Industrial de Manaus.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Adailson Albuquerque, José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Alex Ferreira. Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição, amanhã às 5:45. Vem aí mais um super campeão de audiência. É a grife dos comunicadores, um puro talento a serviço do rádio. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia.